Senhoras e senhores deputados, muito obrigado por esta audição na Assembleia da República. Como saberão todos ou quase todos, não é a primeira vez que estamos aqui em representação da ANAM. Fomos recebidos pela antecessora desta comissão, presidida pelo então deputado Pedro Soares. O encontro está gravado e muito do caminho que a ANAM fez depois disso é tributário desse mesmo encontro. Recordo e assiná-lo desde a primeira hora, porque também esteve cá presente e agora não está. O envolvimento empenhado da arquiteta Helena Roseta, então Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, uma das primeiras a aderir à ANAM, e que foi deputada constituinte. O acompanhamento empenhado da senhora arquiteta Helena Roseta foi decisivo para a definição dos valores da missão e do objetivo da ANAM. Fomos também convocados, como se recordarão alguns, pela Comissão da Regionalização e cá estivemos empenhada reflexão, com o particular prazer de ter nessa circunstância, do lado da Comissão, o nosso atual colega Presidente da Assembleia Municipal de Loulé, professor Dr. Adriano Pimpão. Estivemos várias vezes com os grupos parlamentares, todos, sem exceção, apresentando os nossos planos e as nossas atividades. De todos e em todas as circunstâncias recebemos o apoio, o suporte e a força política e anímica para a tarefa, aliás, tarefa comum a todos nós, de reforço da democracia e da cidadania. Os partidos, mais especificamente os que têm mandato popular para aqui representar todo o povo, têm para a ANAM um papel crucial para a dignificação, valorização e eficácia das Assembleias Municipais. Sublinho por isso os contactos mantidos, quer com o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, quer com os secretários-gerais, quer com o secretário-geral do PSD, que por coincidência foram presidentes de Câmara, sendo que um é também ainda presidente da Assembleia Municipal. Temos pedido as audiências a todos os partidos, aguardamos que nos confirmem essas audiências e falaremos com todos, porque o que nos, neste momento, é uma das prioridades que temos. Outros partidos, aqui também representados, têm entre os seus deputados vários autarcas, como é sabido. Refiro isto à Comissão para sublinhar a franqueza de diálogo e a compreensão inerente que temos recebido da necessidade da tarefa da ANAM. Necessidade também percebida pelo Governo, onde nos cruzámos com vários ministros e secretários de Estado, também eles a desempenhar, ou já tendo desempenhado, funções autárquicas. Registro aqui também que nos honraram com a presença em iniciativas da ANAM. Falámos, nomeadamente porque estiveram nos momentos preparatórios e no primeiro congresso da ANAM e hoje ou já não são ministros ou as pastas mudaram, de Eduardo Cabrita, Maria Manuela Etão Marques e Carlos Miguel, mas também deputados, alguns ex-autarcas e alguns ex-deputados desta casa, refiro como exemplo Ribeiro e Castro, que nos deram a honra da sua presença nos eventos da ANAM também. Por isso queremos referir a importante mensagem do Sr. Presidente da República enviada ao congresso da ANAM em março de 2018. Também o Sr. Presidente da Assembleia da República teve a delicadeza de se fazer representar, de estar presente e de nos honrar com uma intervenção no Fórum Roma por altura do segundo encontro das Assembleias Municipais precursora do primeiro Congresso da ANAM. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, dirijo-me finalmente a si, caro Sr. Presidente da Comissão em exercício, para lhe agradecer a sua presença em nome também do Sr. Presidente desta Comissão, Sr. Presidente da Assembleia da República, no lançamento do livro Valorização de Papel e da Eficácia das Assembleias Municipais, um regimento tipo que depois será entregue a todas as senhoras e os senhores deputados. Nesse evento estiveram vários deputados e figuras de relevo na apresentação deste primeiro livro, que foi feito no âmbito de uma parceria com o IPP. Então, qual é o escopo da ANAM? Perguntarão afinal. O livro desvenda-o em pleno. A valorização do papel das Assembleias Municipais, a valorização dos eleitos locais. Senhoras e senhores deputados, é só isto, é assim simples. Tão simples nunca foi feito. E, portanto, é isso que queremos fazer. O que ainda não foi feito, como diria um cantor bastante conhecido do norte do país. O regimento tipo, com a lei existente, como nos recomendou o professor Adriano Pimpão, permite abordar que um regimento tipo, que aqui propomos, permite abordar soluções de matriz para serem comuns e identitárias de um poder político de proximidade, mantendo a necessária diferente das 308 realidades a que corresponde cada Assembleia. Diferente no sentido em que só a Assembleia Municipal de Lisboa e qualquer outra. A lei é a mesma, mas a realidade é diferente. Foi determinante para o atual regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, mas também para as boas práticas ali reconhecidas, duas presidentes que, mais do que ocupar o cargo, bem, como todos os que passaram lá, desempenharam a função de dignificar, através do regimento, as Assembleias. Na esmagadora maioria, as Assembleias Municipais vivem com dificuldades na aprovação de propostas de orçamento da Assembleia Municipal. Embora a lei o diga, no artigo 31, número 3, a lei 75, na verdade, quando se apresenta aquilo aos presidentes de Câmara ou se procura perceber ter uma conta específica, o que nos dizem é, não se preocupe, nós pagamos isso tudo. E, portanto, fica assim, embora a lei diga que claramente compete à Assembleia elaborar um orçamento que terá que ser aprovado pela Câmara Municipal. Isto não é verdade na maioria dos nossos municípios e, portanto, tenho seguramente aqui pessoas que sabem do que eu estou a falar, como diria ali o homem de Palmela. E, portanto, na grande maioria... há essa dificuldade, mas também os autarcas de ontem e de hoje, alguns nesta comissão, saberão como se aprovam os orçamentos nas assembleias municipais nas nossas assembleias municipais, qual o tempo de acesso que os deputados têm aos documentos, qual o grau de conhecimento que tem que ter desses documentos. Não passa pela cabeça de ninguém que um eleito municipal tenha que ter conhecimentos técnicos de tal maneira precisos que consiga votar em consciência o que vai votar em matéria de grandes opções de plano e até das contas. E, portanto, queremos naturalmente, a ANAM propõe por isso, a criação sem custos. Temos bem presente isso, não é? Porque normalmente a verba atrapalha o verbo e nós temos bem consciência disso. Sem custos, a criação de uma OTAU, que pode ser o ROC, aliás eleito na Assembleia Municipal e que certifica as contas da Câmara, bem como no futuro, através de um sistema de auditoria ou de compliance adequado a esse fim. Mas as preocupações da ANAM são também o cumprimento da lei atual na Constituição de Gabinetes de Apoio à Assembleia Municipal. Ao Papa João XXIII perguntava-se quantos trabalham no Vaticano e ele dizia metade. E, portanto, não faz nenhum sentido que um qualquer elemento esteja a acompanhar a Assembleia Municipal quando tem tempo e faça todas as outras tarefas da Câmara. Portanto, o que defendemos, no mínimo, é um elemento exclusivamente dedicado às Assembleias Municipais, podendo naturalmente desempenhar outras tarefas, mas estando como primeira tarefa a apoiar a Assembleia Municipal. E, portanto, desse ponto de vista, também o cumprimento da lei na Constituição dos Gabinetes de Apoio à Assembleia Municipal. Ou por outra, são aspectos que estão mais relacionados com a clarificação legal de questões básicas, previstas de forma imprecisa na lei, tais como relacionadas com reuniões e as famosas senhas que têm a ver com um despacho de uma interpretação legal que foi feita por proposta de uma CCDR na altura, homologada pelo secretário José Junqueiro, que veio traduzir reuniões e veio tentar convencer todos nós que onde o legislador escreveu sessões queria dizer reuniões. E, portanto, é uma maravilha. Como um país rápido que somos a adaptar-nos à lei, todas as reuniões são feitas assim. 30 pontos de ordem de trabalho. Os primeiros 10 demoram 3 horas. Reunião ordinária. Todos os outros, à medida que fazem 3 horas, passam a reuniões extraordinárias só para poder pagar a senha. Acho isto absolutamente inacreditável, mas é assim que o país vive. Para além de que, em alguns casos, descobrimos-lo a falar com os colegas, só vai à primeira, como é só a primeira reunião que é... Como a reunião é paga, só é paga à primeira, em muitas assembleias os deputados vão à primeira, recebem e depois vão os que não recebem nada às reuniões de continuidade. Portanto, é assim que nós cumprimos a democracia neste país. Caso não saibam, podem confirmar isso, depois nós mandamos o relatório. Nos eventos da ANAM em diálogo estamos a escutar, portanto, ao escutar todos os presidentes da Assembleia Municipal, e no próximo congresso a realizar em Braga, no dia 23 de maio, elaboraremos uma síntese das medidas que entendemos indispensáveis, que entendermos indispensáveis, e provavelmente voltaremos cá na missão que nos anima. Assumimos-nos como Casa da Democracia Local. Queremos estimular nestes tempos difíceis a cidadania, a democracia, a discussão e o respeito pela diferença. São as Assembleias Municipais, a nosso ver, o espaço indicado. Estamos também a ultimar rondas pelos Ministérios que são interlocutores connosco. Queremos as nossas Assembleias a discutir vários aspectos que são absolutamente essenciais nos dias de hoje. A violência doméstica, a igualdade de género, a requalificação, o racismo, a violência do namoro, todos esses temas que em cada realidade serão mais ou menos importantes e decisivos e que devem ser discutidos, alargando-se o âmbito da possibilidade de reuniões temáticas. Elas são já possíveis, mas era importante que fossem consagradas desse ponto de vista. Queremos que as Assembleias melhorem o cumprimento do direito à oposição, que estimulem as petições e a participação do público. Queremos decisões informadas, queremos deixar de ser notários do Poder Executivo. Outras questões que alguns dirão menores, mas que têm profundas implicações no dia-a-dia. Queremos que o Presidente da Assembleia se possa fazer representar por outro membro da Assembleia nas imensas solicitações para que é chamado. e que objetivamente não pode ser representado. O Presidente da Assembleia não pode, não consegue, nas atuais circunstâncias e nos atuais apelos de cidadania, assegurar todos os compromissos que lhe são endereçados. Voltamos à valorização. Compreende-se, entende-se que no processo magno de descentralização as Assembleias possam ficar completamente arredadas do processo, exceto quando votaram contra a aceitação das transferências? Porque se as câmaras as aceitaram, passou ao lado das Assembleias, pese embora vão votar o orçamento quando essas transferências e bem e entrarem em implementação. E, portanto, há Assembleias que, tendo as câmaras aceito tudo, não trataram nada da descentralização. Queremos encontrar, por isso, novas formas de participação. Senhoras e senhores Presidentes, senhores e senhores Deputados, queremos manter unido este edifício de 40 anos, que são as Associações de Municípios. Foi assim construído, com excelentes resultados, mas precisa de mudanças. Serão os partidos e a Assembleia a fazer essas alterações, que já estiveram várias vezes preparadas. O que é que estamos a declarar não fazemos pela primeira vez. Dissemos-lo em primeira vez e em voz, quer a Associação Nacional de Municípios Portugueses em Coimbra, quer depois no Congresso de Vila Real. Há ANP, há ANAF, há ANAM, digamos que são vários compartimentos da mesma casa. Não é a ANAM que diz, mas ouve dizer que alguém, se não se sente representado na Associação Nacional de Municípios Portugueses, que diz que a mesma não pode negociar com o Governo a representação dos municípios. A ANAM tem mais de 140 municípios e atingirá muito brevemente a maioria dos 308. Sendo parceiros sociais, não quereremos divisionismos. A ANP, o que é da ANP, a ANAM, o que é da ANAM. Senhor Presidente, senhores e senhores Deputados, a ANAM nasceu para fazer o que ainda não foi feito. Com a vossa ajuda, com a vossa intervenção, que são muitos deputados aqui presentes também, ou foram autarcas. E, por isso, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz bem. Eu vou tentar recuperar agora.
Está bem. Dar a voz aos grupos parlamentares. Está do Partido Socialista, João Azevedo.
Sr. Presidente, Sra. Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais, é um gosto receber-vos nesta comissão e gostava de referir, em primeiro lugar, que o Sr. Presidente acabou de referir um guião que tem certamente acompanhado ao longo dos anos, numa descrição pormenorizada relativamente às suas preocupações. Mas deixe-me dizer-lhe que o Partido Socialista, naturalmente, que acompanha de perto a problemática do poder local, tem uma grande preocupação também relativamente a estas questões das Assembleias Municipais, mas mais do que isso também tem conhecimento de que todo este processo de relação democrática entre Assembleias Municipais, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia representam caso a caso. O Sr. Presidente referiu algumas questões, nomeadamente a questão, por exemplo, do apoio ao gabinete político, a delegação de competências, as senhas de presença. Eu quero lhe dizer que, por exemplo, num caso que eu conheço perfeitamente, as senhas de presença não são feitas dessa maneira. Ou que, por exemplo, a delegação de competências não foi aprovada e foi discutida em assembleias municipais. Ou, por exemplo, o gabinete de apoio representa certamente a principal função da pessoa que está nesse gabinete de apoio. Sendo certo que nós temos a certeza absoluta que, noutros casos, noutros municípios, noutros concelhos, a realidade não será essa, e é por isso que os senhores aqui estão a verter as vossas preocupações, e, portanto, o Partido Socialista fará um acompanhamento permanente deste processo, fará um acompanhamento permanente das vossas preocupações, mas eu gostava, em nome do Partido Socialista, deixar-lhe aqui uma questão especial. Gostava de perceber como é que tem sido a relação entre esta Associação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, qual a articulação que tem existido ao longo dos anos e, especialmente, qual é a resposta e a preocupação que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem tido relativamente às vossas preocupações. Mais do que isso, também gostaríamos de perceber quais têm sido as vossas propostas relativamente à avaliação de um pacote legislativo que possa transformar o processo de fiscalização, de acompanhamento, de aplicação do processo democrático nos municípios. Quais têm sido as vossas propostas relativamente a possíveis alterações do pacote legislativo para que, naturalmente, os partidos o possam avaliar e o Partido Socialista, naturalmente, também o possa fazer? Muito obrigado.
Agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Presidente Albino Almeida, e na sua pessoa os mais membros dos órgãos sociais da ANAM. Sr. Presidente, citou aqui o Otávio Machado dizendo: vocês sabem do que eu estou a falar, o homem de Palmela. E de facto, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe o seguinte: está a falar também com deputados que têm experiência nesta matéria. Não há nenhuma das pessoas, nenhum dos deputados está aqui sentado, nenhuma das deputadas está aqui sentados, tem experiência, como eu estava a dizer, autárquica. Temos aqui presidentes de Câmara, ex-presidentes de Câmara, ex-presidentes de Assembleias Municipais, ex-presidentes de Junta de Freguesia, membros de vereadores, membros das Assembleias Municipais, membros das Assembleias de Freguesias. Eu não sei se, eu acho que no momento atual, eu não sei se estão todos, mas ainda alguns estão aqui, são autarcas. Foram há pouco tempo, outros continuam a ser autarcas, nomeadamente ao nível das Assembleias Municipais. E, portanto, é com algum conhecimento também prático que podemos aflorar esta matéria. Dizer, em segundo lugar, que do ponto de vista conceptual, eu acho que ninguém discordará e nem deixará de reconhecer que as Assembleias Municipais desempenham um papel fundamental, imprescindível, insubstituível no nosso sistema democrático autárquico e, enfim, naquilo que é o necessário equilíbrio de poderes entre o poder deliberativo, executivo, fiscalizador. Só que, depois, do ponto de vista prático, as coisas não são bem assim. Ou seja, do ponto de vista prático, eu acho que todos nós aqui também reconhecemos que persistem muitas limitações em termos de espaços, em termos de recursos humanos, em termos de recursos financeiros, em termos de recursos técnicos. E há aqui claramente um déficit de autonomia por parte das Assembleias Municipais. Tem havido avanços, e é importante dizer também, tem havido avanços, mas esses avanços não têm sido suficientes. E as Assembleias Municipais estão ainda um pouco longe de cumprir aquilo que é o papel bem intencionado que o legislador lhe conferiu. E diremos mais, com a agravante de não, eventualmente não estar a conseguir acompanhar, por tal falta de meios, o reforço das competências e responsabilidades que os executivos municipais têm vindo a assumir ao longo dos anos. Ou seja, nós, além dessa incapacidade que temos de cumprir plenamente o papel de fiscalizador dos órgãos executivos, está também esta circunstância de que há um avanço muito significativo de reforço de competências, mas não tem sido acompanhado da parte das Assembleias Municipais. E, por isso, neste contexto, nós naturalmente saudamos a ANAM, porque vem dar corpo e visibilidade a estas preocupações, que também são preocupações do Partido Social Democrata, que é, como é consabido, um partido do poder local. Em julho de 2019, o Sr. Presidente já aqui fez referência, a ANAM apresentou o e-verde para a reforma da democracia municipal e valorização do papel das Assembleias Municipais, parte 1. Nós conhecemos esse documento, esse livro, melhor dizendo, esse livro verde, e devo dizer, Sr. Presidente, que estamos expectantes quanto ao lançamento da segunda parte. Estamos mesmo interessados em conhecer a segunda parte desse livro verde, porque o mesmo, tanto quanto sabemos, irá debruçar sobre possíveis alterações ao quadro legislativo que possam reforçar o papel fiscalizador, e vou terminar, Sr. Presidente, possam reforçar o papel fiscalizador das Assembleias Municipais. Ora, esta circunstância, em jeito de conclusão, nós gostaríamos de saber que mais nos poderiam adiantar sobre essas alterações ao quadro legislativo em que estão a trabalhar, já aqui nos fez referência quanto à constituição de uma espécie do tal junto das Assembleias Municipais e à construção de gabinetes de apoio nas Assembleias Municipais, mas nós gostaríamos de saber se nos podia levantar o véu, um pouco do véu, sobre outras alterações que venham valorizar e reforçar o papel fiscalizador das Assembleias Municipais. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado do Bloco, José Maria Cardoso, faz favor.
Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente e a restante equipa que aqui fez a exposição. Peço-lhe desde já desculpa se porventura possa fazer alguma observação que já tinha dito, porque não ouvia na totalidade a sua intervenção. E dizer que, já agora sem nenhuma vaidade, de maneira alguma, dizer-lhe que sou representante da Assembleia Municipal, deputado da Assembleia Municipal, da maior Assembleia Municipal do país. Isso não traz nenhuma mais-valia, traz alguma especificidade, nomeadamente o facto das reuniões se prolongarem por tempo, por vezes, infindável, até porque fazer uma sessão extraordinária fica muito caro. E, por isso, é só uma particularidade e uma identidade pessoal. A questão das Assembleias Municipais tem sido vista como uma perspectiva secundária. Ou seja, o papel da Assembleia Municipal é secundarizado dentro do que são os órgãos autárquicos. Isso é uma evidência até pela própria, pelo próprio modo de funcionamento do Executivo Camarário. Regra geral, e há bocado falava-se que nem todos os casos são, como o Sr. Presidente estava a dizer, mas porventura também nem todos os casos são, como o Sr. Deputado do PS também estava a falar. Ou seja, e é, o problema subsiste muito nisto. Não pode ser cada caso. Há regras que têm que funcionar de uma forma nacional. Não podem funcionar consoante a circunstância própria de cada um dos municípios e até em conveniência da própria força e do quadro partidário que possa estar no executivo desse mesmo município. Portanto, tem que haver alguma regra no modo de funcionamento. E tem que haver regimentos que tenham em atenção, por exemplo, algumas questões que são da... E eu faço muita impressão do que vou conhecendo. Do que vou conhecendo das Assembleias Municipais, porque nós ficamos muito limitados, muitas das vezes, e é o meu caso, à Assembleia que fazemos parte, mas do que vou conhecendo, tem por vezes regimentos muito díspares uns dos outros, nomeadamente, por exemplo, nos tempos de intervenção, o que é uma coisa que retira uma certa democraticidade, porque é o órgão, a Assembleia Municipal é o órgão mais eclético, mais representativo, até pela sua dimensão, não é? Pela sua proporção, e por isso, nestas questões, acho muito bem que a Associação Nacional de Assembleias Municipais tenha este tipo de trabalho, até para prestigiar a própria intervenção das Assembleias Municipais. Por exemplo, fica muito limitado, e muitas das vezes isso acontece, de apresentação de moções, recomendações, que são aprovadas, e muitas vezes até por unanimidade, e depois não são levadas minimamente à prática. Não há uma correspondência entre aquilo que se faz enquanto trabalho das Assembleias Municipais e aquilo que efetivamente se poderá fazer na continuidade daquilo que é o exercício executivo, mas que tem essa mesma recomendação. E, portanto, enquanto Bloco de Esquerda, apoiamos esta iniciativa e, no fundo, este trabalho feito em nome das Assembleias Municipais. Queria, para terminar, perguntar-lhe duas ou três questões que me parecem importantes ao momento, que é, disse que esta associação representa neste momento 140 assembleias municipais, se assim o entender. Pronto. Quais são as condições para fazer parte, o que é exigido a uma assembleia municipal, seja ela qual for, para fazer parte desta mesma associação? E já agora, se tem em pensamento... já feito, e se porventura poderá revelar aqui alguns dados sobre isso, enquanto pensamento da própria Assembleia, da própria Associação. Qual é o vosso entendimento sobre o processo de regionalização que possa vir a estar em curso, e que é desejável que assim seja? E qual é também o vosso pensamento sobre a questão das freguesias, nomeadamente naquilo que hoje se reivindica cada vez mais, a reversão de uma lei que criou um conjunto de injustiças e que por isso hoje existe inclusive uma plataforma nacional que cria essa exigência. Muito obrigado.
Senhora Deputada Paula Santos.
Bom dia a todos. Eu queria também cumprimentar os representantes da Assembleia, da Associação das Assembleias Municipais, agradecer o conjunto de questões e de reflexão que trazem a debate aqui nesta audiência na Assembleia da República. Não é a primeira vez que nos encontramos. Eu queria principalmente dizer dois aspectos. Um primeiro, para dizer que, obviamente, aquilo que é hoje o quadro legislativo relativamente às Assembleias Municipais, não podemos também dizer outra coisa a não ser que deve naturalmente ser cumprido e que deve ser respeitado, como é óbvio, e que o papel da Assembleia Municipal deve ser dignificado, obviamente, no quadro dos órgãos autárquicos. Aliás, ao longo dos anos temos apresentado também propostas no sentido do reforço, da valorização daquilo que é o papel e a intervenção da própria Assembleia Municipal, tendo em conta o que são as suas competências principais, que é naturalmente a fiscalização da atividade do Executivo Municipal, o seu acompanhamento e também um conjunto de tomadas de decisões que são fundamentais para os municípios, estou a falar agora município, não Câmara Municipal, que tem a ver naturalmente com o plano de atividades e com o orçamento da própria Câmara Municipal. Esse é um aspecto. E a verdade é que a gente olha, não é fazer a bitola de uns pelos outros, mas eu creio que aquilo que temos no país são realidades de facto muito distintas, e que de facto em algumas assembleias municipais também sou um elemento de uma assembleia municipal e que efetivamente se de facto, se sem algumas há regulamentos, há a possibilidade de fazer discussão de temas, de reuniões, há inclusivamente comissões especializadas, muito embora não tenham, a lei prevê, mas não têm mais enquadramento para além disso, a Assembleia é que tem o conjunto da responsabilidade e dos poderes, a verdade é que depois outras admito que efetivamente a coisa corra de uma forma diferente. Mas eu creio que não podemos pegar a parte pelo todo, em tudo, e é preciso também ter presente que há de facto uma realidade muito distinta relativamente ao funcionamento das próprias Assembleias Municipais. Eu creio que em parte, há pouco estava-se aqui a referir relativamente ao regulamento do próprio funcionamento das Assembleias Municipais. Bom, esta é uma daquelas matérias que é da exclusiva responsabilidade da Assembleia Municipal. Se há tempos, se não há tempos, quais é que são os tempos para cada força política, é discutido no âmbito da correlação de forças de cada uma das Assembleias Municipais. Mas parece-me bem que, naturalmente, possa haver, aliás, até a Assembleia que integro, tem realizado por vezes até debates temáticos, por assim dizer, vá, não em sessão formal da Assembleia Municipal, que permite também, naturalmente, o debate do conjunto de temas que se considera relevantes para os próprios municípios. Eu creio que é importante, relativamente a estas, este era o segundo ponto que queria referir, de facto, esta realidade diversa e distinta, mas eu creio que é importante relativamente a esta matéria, o poder local foi de facto, e nós consideramos isso, foi uma enorme conquista da Revolução de Abril. Não é? A sua pluralidade, o facto de ser eleito diretamente pelas populações, o haver os órgãos autárquicos, o executivo e o deliberativo, e efetivamente creio que devemos todos trabalhar no sentido do aprofundamento exatamente destes princípios de participação, de discussão, de envolvimento da comunidade, de construção coletiva daquelas que depois forem as soluções mais adequadas para cada um dos concelhos. E nós também temos defendido relativamente a essas questões, porque consideramos que um dos aspectos que contribui para o reforço do poder local democrático, naturalmente os meios que devem ser acompanhados, por exemplo, a questão que aqui colocou das transferências de competências são de uma extrema importância e que naturalmente as Assembleias Municipais, está previsto na lei, mas efetivamente devem ter um papel a dizer relativamente a essa,
si, a essa discussão.
Vou mesmo concluir, peço desculpa, não estava a ver o tempo, mas vou mesmo concluir para dizer que nós também consideramos que é de uma grande importância o aprofundamento destes princípios que nós consideramos fundamentais relativamente ao poder local democrático, da sua autonomia, naturalmente têm que ser acompanhados dos meios, mas temos também que olhar numa perspectiva de desenvolvimento do nosso país. A questão das freguesias, como sabem, nós temos colocado com uma grande força na Assembleia da República, a regionalização ainda bem recentemente também discutimos, mas que exige que o nosso território existe de facto, que sejam tomadas medidas no sentido de que possa ter a configuração que melhor sirva a população, porque eu creio que esse é o objetivo que temos em cima da mesa, não é? Prestar melhor serviço à população, resolver os problemas da população, promover a participação da população. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da Direção e Secretário-Geral da ANAM. Antes de mais, gostaríamos de saudar esta vossa primeira vinda a esta nossa comissão e, no fundo, dizer que desde as primeiras reuniões desta comissão, o PAN tem defendido que a ANAM deve ser tratada como um parceiro preferencial desta comissão e consideramos nós que em pé de igualdade com a ANMP e com a ANAF, e daí termos apresentado uma proposta em comissão nesse sentido, mas que infelizmente não teve o acompanhamento que esperávamos. Para nós, a Constituição é clara quando diz que existem dois órgãos representativos dos municípios, assembleias municipais e executivos municipais. E porque hoje, apesar das Assembleias Municipais estarem representadas na ANMP, assim como as freguesias, vimos, essencialmente, com muito agrado a criação de uma associação focada exclusivamente nas Assembleias Municipais e neste importantíssimo órgão representativo que, no nosso entendimento, deve, de facto, ser valorizado, ser dignificado, e há um caminho ainda bastante longo a fazer neste sentido. O Sr. Presidente deu alguns exemplos daquilo que é a realidade do nosso país. Já foi aqui referido que todos nós aqui presentes, ou quase todos, seremos autarcas, portanto, todos temos experiência daquilo que é o funcionamento destes órgãos e da minha experiência pessoal e daquilo que é a leitura que o PAN tem feito das Assembleias Municipais, não temos apenas dois níveis de velocidade, temos vários níveis de velocidade no país, e se de facto, no caso de Lisboa em particular, tem um nível de velocidade que já andará em modo TGV, no caso, noutros casos, temos que o nível de velocidade ou a velocidade média é de facto muito lenta e há aqui uma necessidade de uniformização. Foi aqui inclusivamente referida a necessidade de haver serviços de apoio às Assembleias Municipais. É de facto preocupante a inexistência destes serviços em muitas assembleias do país e sabemos que ao mesmo tempo há outras que já estão a fazer este caminho e muito força àquilo que tem sido o alerta e o debate público que a ANAM tem protagonizado e sabemos que tem, no fundo, feito esta sensibilização pelo país, essencialmente colocando a debate este tema, o que para nós também é fundamental. Gostaria ainda de dizer que para nós a ANAM deve então ser interpretada por esta Casa como a voz representativa das Assembleias Municipais. Para nós o peso que a ANAM tem é claro, já são inúmeras as Assembleias Municipais que estão fidelizadas a esta associação. Sabemos que o número vai crescer, sabemos também que há outras associações municipais que estão em processo de adesão. Portanto, para nós é inequívoca a importância desta associação e também é inequívoca a contribuição que tem dado para este debate, que é fundamental. E não só ao nível do funcionamento das Assembleias Municipais, com vista a uma dignificação deste órgão, mas também uma dignificação e valorização dos eleitos locais, que devem ter condições para fazer o seu trabalho, e sabemos o importante papel fiscalizador que uma Assembleia Municipal tem, e para tal as pessoas precisam ter condições adequadas à realização do seu trabalho, sabendo nós que, se não todos, mas a grande maioria dos eleitos locais são pessoas que conciliam estas funções com os seus trabalhos e, portanto, todos os que desempenhamos estas funções sabemos o quão difícil é a conciliação destas tarefas. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Portanto, da parte do PAN dizer que obviamente estamos disponíveis para fazer tudo aquilo que visar estes aspectos, dignificação e valorização, e gostaria de fazer uma pergunta em particular. Sabemos que acompanham com expectativa aquilo que é o que tem sido e que será o processo de descentralização. Prevê-se aqui uma revisão da legislação autárquica, no fundo uma revisão estruturante para a consolidação deste processo, e gostaríamos de saber quais são as expectativas da ANAM em relação a esta revisão legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para a intervenção final, vou dar a palavra ao Sr. Presidente da ANAM. Por favor, 10 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser mais rigoroso no tempo agora do que da primeira vez. Nem reparei no relógio que estava à minha frente, mas como estava centrado numa intervenção escrita que depois disponibilizarei à Comissão, queria começar por responder pela ordem das perguntas que foram feitas. A primeira questão, relação com a ANAM. Sr. Deputado, eu entendo-me na vida, tendo vindo da educação, e penso que fiz algum trabalho público por ela, entendo que a relação entre nós e a ANAM devia ser de autoestrada, devia ser de duas vias, uma para lá a nossa e outra para cá da ANAM, da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Na verdade, as quatro vezes que falámos com a Associação Nacional de Municípios foi iniciativa da Associação Nacional de Assembleias Municipais. Portanto, para que conste, não só este livro, antes de ser apresentado publicamente, foi entregue por mim em mão ao Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque o Sr. Presidente não pôde receber, mas embora eu conheça o Dr. Manuel Machado há 43 anos, ele não estava disponível para nesse dia, e portanto foi o Engenheiro Rui Solheiro que recebeu o livro, antes do país o conhecer. Portanto, quero que fique bem claro nesta casa, antes do país o conhecer, para responder à nossa relação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não só pela relação pessoal que tenho há 40 e tal anos com o Sr. Presidente Manuel Machado, mas também com o Sr. Secretário-Geral Rui Solheiro. Portanto, não há como dizer. Agora, tem sido de uma via só, de nós para a Associação Nacional de Municípios Portugueses. E é por isso, Sr. Deputado do PSD, que não vou poder dizer-lhe tudo, porque infringiria uma regra pela qual quero responsabilizar a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Primeiro saberão eles das nossas propostas. Falarão connosco e depois nós tornaremos públicas ao país. É assim que funciona. Porque nós entendemos, eu disse em Vila Real, que a única casa da democracia local é a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Acontece que a lei criou-nos assim. Fez-nos autónomos, mas interdependentes. E não mora aqui ninguém na Associação Nacional de Assembleias Municipais que não tenha sequer, no passo que deu para constituir a ANAM, conversado com os nossos presidentes de Câmara e dito, nós entendemos que há condição para avançar. Eu próprio, Sr. Deputado, quero dizer-lhe que se fosse pelas condições exemplares que aqui reclamamos, eu não estaria cá. Gaia cumpre-as todas e bem ver, nem é mérito meu. É mérito, por exemplo, de Manuel Menezes Figueiredo, que nos antecedeu neste combate, que teve uma ação desta Assembleia agendada para um dia às 10 da manhã e que miraculosamente desapareceu da agenda da Assembleia da República há uns anos atrás, quando foi da discussão de 169-99. Se duvidarem, porque até a mim me pareceu duvidoso, quando ele me falou antes de morrer, eu mando-vos a carta para cá, que ele na altura suscitou. Desapareceu nesta casa um ponto que era discussão da valorização e dignificação das Assembleias Municipais. Portanto, não é coisa pouca. Estamos habituados a uma dificuldade maior. Não fôssemos nós um órgão de poder local, previsto na Constituição, mas que por razões que me escapam completamente, não à minha percepção, mas à minha compreensão enquanto democrata, transformou a Associação Nacional de Municípios Portugueses numa Associação Nacional dos Presidentes dos Municípios Portugueses. E agora está a saber as consequências disso, com todo o respeito que tenho, mas enfim, esta casa perguntou-me, eu tenho que responder. É franqueza. Eu aprendi com o Laborinho Lúcio que frontais, ou mal educados, ou as pessoas que dizem eu sou frontal, ou são mal educados ou toureiros. Eu tenho muita estima pelos toureiros, mas não sou a primeira de certeza absoluta, portanto sou só franco, uso a franqueza. Sabem, conhecem, não levo nada para casa, nunca venho a estas coisas, depois vou com o fígado avariado para casa. Isso nunca faço. Ponho tudo aqui na mesa, portanto, aqui fica para que conste. Portanto, a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem que fazer caminho em direção à Associação Nacional de Assembleias Municipais, porque nós faremos o nosso caminho para a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Disso podem os senhores deputados ter certeza absoluta. E, portanto, aquela que é uma parte das questões, só lhe posso responder desta forma, mas, senhor deputado do PSD, não ia frustrar a sua expectativa. Naturalmente que nós acreditamos, como aliás a senhora deputada Bibiana já o disse aqui, nós acreditamos que na mudança que vai ter que haver nas leis por causa da descentralização, vai tocar a todos. Nessa altura estaremos atentos e não deixaremos passar a oportunidade. Mas dir-lhe-ei o que constatamos na Madeira, aliás em reunião com o Governo Regional e com todos os Presidentes da Assembleia Municipal da Madeira, que esta coisa é muito simples. Os deputados da Assembleia da República têm um parafernália de apoios e assessorias, mas a nível municipal não as há. Desde logo é por aqui uma mudança que vamos propor. Isto não pode continuar assim. Porquê? Porque muitas vezes os deputados municipais têm 72 horas para ler e depois votar um documento estrutural com centenas de páginas e mapas, sem tempo para perceberem e esclarecerem sobre aquilo que deverão votar em consciência e com consequências. Isto foi dito por vários presidentes da Assembleia Municipal deste país, independentemente das realidades que têm, esta é de matriz. É aquilo que eu chamo uma questão de matriz. E por isso, senhora deputada do Bloco, vou frustrá-lo, veja bem, esta coisa fantástica de eu ser presidente da direção da ANAM é não poder responder a nenhuma das perguntas que me pôs, porque ela é da competência estrita de cada Assembleia. E eu não falo pelas Assembleias, falo pelos problemas de matriz constitucionais e de existência das Assembleias Municipais. Por isso, naturalmente, a única coisa que lhe posso dizer é que, como cidadão, estou perplexo que a Lei das Regiões tenha 28 anos e não se cumpra. Estou perplexo. Fica uma resposta possível, que seguramente é acompanhada pelos meus colegas todos, porque estas coisas não podem ter sugestões de leis, que ainda por cima são sugestões que duram 28 anos a sugestionar. Quem sugestionou já morreu, alguns dos sugestionados também já morreram, outros que nem ficaram sugestionados também já morreram, e a lei está por cumprir. Portanto, se me perguntasse alguma coisa, eu diria, está por cumprir uma lei da República. Ou se revoga, ou se cumpre, está por cumprir. Dir-me-á, bom, estamos em caminho de cumprir a lei, oxalá, e que corra bem, é a única coisa que queremos dizer. Não queremos as assembleias afastadas do processo. Não queremos, porque foi o próprio legislador que disse, vai à Assembleia para a Assembleia ratificar quando a Câmara não queira as competências, mas quando as quer, não vai à Assembleia, se a Câmara não quiser. Vai depois o orçamento, isso vai ser outros 500 lá para a frente, porque como não consta que o orçamento vá subir assim tanto, tememos que no interior, onde as coisas já são muito complicadas, para implementar medidas nacionais, vão ter que ir aos orçamentos municipais, que já são magros, e a coisa se possa vir a complicar muito, não é? Mas eu, isso não é questão que preocupa a Associação Nacional de Municípios, de Assembleias Municipais. Deve preocupar, essa sim, e bem, a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Que se colocar a questão desta dimensão, terá o apoio natural da Associação Nacional de Associações Municipais no seu todo e o apoio específico de cada Assembleia Municipal no seu território, porque a realidade é esta que temos aqui. Como se faz a adesão? Foi perguntado também, muito simples, senhor deputado, como se fizeram até agora às 148. Ou a Assembleia faz uma recomendação à Câmara para aderir, a Câmara aprova e depois a Assembleia ratifica, ou ao contrário, a Câmara recebe um pedido do Presidente da Assembleia Municipal que, depois de reunir com a mesa, delibera que a maioria ou a totalidade quer aderir à NAM, o Sr. Presidente leva à Câmara, aprova à Câmara e vem para a Assembleia Municipal de novo. Portanto, qualquer das formas é possível, uma das duas formas é possível. E, portanto, tem realizado, é nesse caso que estão os 148 municípios que estão neste momento na Associação Nacional de Assembleias Municipais, procederam todos ou de uma forma ou de outra, sendo que alguns repetiram. Queria também dizer-lhe, Sra. Deputada, que para nós os debates temáticos não podem ser coisas enxertadas na lei. A lei diz, há 5 reuniões ordinárias. Bem, eu acharia melhor que no quadro de uma autonomia se dissesse que tem que haver pelo menos 5 sessões ordinárias, havendo todas as outras que localmente sejam decididas. E localmente ser decididas, senhores deputados, não é possível fazer nenhuma Assembleia Municipal contra o Presidente da Câmara. Então, temos toda a experiência disso. Portanto, a lei não vai aumentar a despesa, porque se não estiver o Presidente da Câmara, está o Diretor Municipal de Administração e Gestão, que é, de facto, aquela entidade mítica que resolve os problemas por causa da despesa. E, portanto, não, ninguém aqui é... Toda a gente aqui sabe ao que veio, toda a gente sabe onde está, e, portanto, isto tem regras. Não é possível fazer. Por isso é que eu as queria formais, percebe, Sr. Deputado? Assembleias temáticas. Que fosse dito, podem ainda haver assembleias temáticas para tratar. Enfim, que fôssemos um bocadinho mais longe, Sr. Deputado, lá estou eu, quase a não resistir ao que me pediu. Mas ainda falta. Eu estou com cuidado. Mas a verdade é que é um pouco por aí. Ou seja, nós temos que criar espaços de cidadania nos nossos territórios, que as pessoas sintam que podem ir lá. O direito de petição é exemplarmente praticado em Lisboa. Digam-me os outros municípios onde é praticado. Em quase nenhum. Portanto, os cidadãos têm a noção que ou fazem barulho, ou fecham escolas, ou partem vidros, ou batem na polícia, ou batem no centro de saúde. Mas na Assembleia, que por acaso está ali à portinha, parece que ninguém está interessado em discutir aquele problema. E, no entanto, o poder mais próximo é aquele e será cada vez mais decisivo nessa matéria. Afastar os cidadãos disto quando se vai transferir poder para os municípios, afastá-los deste caminho da Assembleia, parece-nos um erro de palmatória. E, por isso, o nosso contributo irá também nesse sentido. Porque, em meu entender, o que neste momento estamos a fazer já são muito boas práticas. Quero também dizer aos seus deputados todos, nós demos o prémio à ANAM, a uma assembleia que faz a transmissão, que é de Leiria, em linguagem gestual portuguesa, e esperamos este ano ter um conjunto de candidaturas que nos permitam valorizar outras iniciativas, como por exemplo o Parlamento Jovem, o Parlamento dos Jovens, o Parlamento das Escolas. Devia ser nas assembleias municipais. Devia poder ser nas assembleias municipais, ter um quadro, é possível fazer aquilo, mas para isso eu tenho que ter, como dizia o João Paulo, o João 23, pá, não se preocupem lá se a pessoa tem 24 horas ou 8 horas de jornada de trabalho na Assembleia. Se lá puserem uma pessoa adstrita só à Assembleia, os presidentes saberão dar-lhe seguramente uma boa atividade politicamente e publicamente relevante. E por isso, para terminar, são as nossas preocupações. Aqui as traremos quando estiverem, digamos, estabilizadas, mas há uma matéria sobre a qual não prescindiremos. Iremos a Coimbra utilizando uma velha máxima que os nossos pais usavam. Os meus filhos ouvem-me quando querem e quando não querem. Nós usaremos a mesma máxima com a Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concluímos assim a audição da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Agradeço a vossa presença mais uma vez e desejo o nosso sucesso.
Muito obrigado.